Oi, 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 eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop, conversando sobre música. E o episódio de hoje é sobre o cantor Lewis Capaldi. Sim, eu vou conversar com a Lara e a Sheila do fã-clube Lewis Capaldi Fans BR. Bom, eu queria começar então com a pergunta que eu sempre faço, que é como vocês conheceram o trabalho do Lewis, né? E como a música dele impactou vocês a ponto de vocês se tornarem tão fãs.
Então, nós somos fãs recentes, né, do Lewis, assim. Tem muito tempo que a gente conheceu o Lewis, não. Na verdade, a gente estava escutando, eu gosto muito de músicas do tipo dele mesmo, essas músicas mais melancólicas, mais sentimentais, assim, né? Nós gostamos muito desse tipo de música. E aí, nós escutando TikTok. Aí a gente vê no TikTok e veio uma dessas postagens com a música dele, né? Que é a famosa Someone You Loved. Então, eu, como sou muito curiosa, nós aqui somos curiosas, corremos atrás de saber quem é que estava cantando essa música. Daí, deparamos com o Lewis e procuramos as demais músicas dele e apaixonamos. Foi assim, primeira vista mesmo, sabe? Apaixonamos com todas as músicas dele foi mais ou menos dessa forma que a gente conheceu o Lewis.
E quais outros artistas vocês já escutavam que vocês acham que tem uma semelhança com a música dele?
A gente gosta muito de Ed Sheeran. Eu gosto muito do U2 também, né? Uma banda mais antiga, mas que tem umas músicas mais melancólicas também, às vezes. A gente tem aquele James Arthur também, a gente gosta bastante. Uma coletânea de músicas variadas aí, de artistas variados.
E vocês duas se conheceram por conta dele ou vocês já se conheciam e se tornaram fãs e tiveram a ideia de abrir a página? A
Na
fanpage,
verdade, isso. Nós somos mãe e filha.
Ah, que legal!
E nós, assim, a gente sempre nós sempre dividimos os mesmos gostos, praticamente, né? Então, a gente estava assistindo juntas o TikTok, vendo e rindo de algumas coisas, e foi hoje a gente deparou juntamente com ela, né? A questão da música. Aí nós mesmos fomos lá, vamos procurar saber quem canta essa música, vamos correr atrás. E aí foi assim que começou.
Ai, que legal. E como que vocês tiveram a ideia de montar o portal, né? A fanpage e
Sim.
como que funciona ali? Como vocês dividem as funções?
O que que acontece? A gente tem muito poucas pessoas que, infelizmente, ainda não conhecem o Lewis, né? E a gente queria interagir com mais pessoas que tivessem essa mesma paixão por ele, né? Ver, sentir aí o que que o pessoal também acha dele, né? Se vinha de encontro com o que a gente estava pensando naquele momento. E aí eu falei, vamos abrir a página. Ela me ajuda, ela fica na parte ali da questão de postagens também, de interagir um pouco com as pessoas que estão interagindo com a gente no privado. Então, a gente divide mais ou menos as mesmas funções. Tem vezes que ela mesma fala, olha, eu achei bacana isso aqui, gostei dessa reportagem que chegou, desse documentário dele. E aí a gente vai alimentando a página juntas.
Sim, eu percebi realmente isso, que tem muita pouca fanpage no Brasil, e eu acho que vocês são as únicas assim mesmo, porque tem até uma outra que eu entrei em contato, mas a menina deu uma parada assim, ela não atualiza tanto a página.
Ah, é verdade, mas a gente realmente, como a gente gosta muito, né? Então a gente corre atrás aqui para verificar o que que está acontecendo. Por exemplo, eu quero saber o que que está fazendo agora. Não tem muito como, né? Já que ele está um pouco afastado das mídias, mas aí a gente tenta colocar algumas coisas, algumas músicas dele antiga, para, né, para ir divulgando também o princípio do trabalho dele, né? Muitas músicas dele mais novo, para poder ir divulgando a trajetória, um pouco da trajetória dele. E algumas informações que aparecem recentes, né? Aí a gente gosta também de estar informando, atualizando o pessoal que nos acompanha.
É, usando o documentário da Netflix esse ano, né? How I'm Feeling Now, que é um
Sim.
documentário muito bonito, mas triste, né? Assim, ele consegue empolgar a gente com a trajetória dele, mas ao mesmo tempo, no final, dá aquela porrada na gente, assim, que a gente
Dá um
fica assim,
baque, né?
muito em chão. É, eu queria que vocês falassem de um modo geral. O que vocês sentiram assistindo, se aquelas informações que estavam ali no doc já era uma informação que vocês já sabiam, né? Porque vocês já são fãs. E se vocês acham que o documentário mostrou bem a história dele, a trajetória dele, se teve algum detalhe que vocês não gostaram ou não sabiam?
Olha, a gente como fã, a gente acha tudo muito maravilhoso, né, do artista. Então, para a gente, o documentário foi assim impactante em determinados pontos, com certeza. Tem coisas ali que a gente não sabia, né, que acontecia daquela forma. E ao mesmo tempo, a gente gostou muito com relação a dele colocar toda a intimidade dele, né, parte da intimidade dele para a gente. Então, assim, foi algo que um pouco triste, né, de ver como que algumas coisas aconteceram, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito orgulhosa dele ser que ele é hoje, passando tudo que ele já passou, né, foi demonstrado ali no documentário.
Sim. Você acha que a questão da doença dele, que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Foi essencial de estar ali? Assim, era importante estar ali ou não? Tipo, a
Não,
gente
foi
poderia.
importante.
Você acha que foi importante?
Foi importante. Que está, né, afetando ele hoje, então é uma coisa que é para o público ter consciência, né, do que está acontecendo, e abrir também para outras pessoas que têm os mesmos sintomas, né, acho importante esse tipo de informação. Acho que faz parte dele, né? É ele. Então, para mim, para a gente aqui, foi importante, sim, ter colocado isso no documentário.
Sim. Voltando um pouco na linha do tempo do documentário, uma coisa que eu achei bacana, como você disse, mostra muita intimidade dele, né? E desde o começo, ele fala que o irmão dele foi a pessoa que inspirou ele a ser compositor e a tocar, né?
Sim.
Só que eu senti falta dos depoimentos do. Ele tem dois irmãos, certo? Uma irmã e uma irmão. E
Ele
uma
tem
irmã.
três irmãos.
Três, então. Eu senti falta lá do depoimento dos irmãos, né? Por que que você acha que eles não participaram, assim, uma vez que eles expuseram, né, o pai e a mãe, que acho que mais. O que
Eu
vocês
acredito que
acham?
foi questão de foco mesmo, sabe? Já acho que, como documentário não pode ser algo muito longo, eu acredito que foi questão de foco com relação que os pais mesmo colocaram lá e que ele mesmo estava expondo, não teria mais necessidade de ter ali alguma coisa que os irmãos poderiam estar contribuindo, porque iria, por exemplo, contribuir com alguma coisa de vivência da infância com ele, né, ali. Questão disso, eu acho que não foi o foco do documentário, sabe? Então,
Sim.
acredito que por isso que eles não colocaram ali os irmãos para dar um depoimento a mais.
Sim. Esses irmãos, assim como os pais, trabalham com ele na carreira dele no
Não.
geral? Não?
Não, não. Ele tem um irmão, que é o mais velho, que inclusive ele foi o que ajudou, né, ele aí na guitarra, na questão da guitarra. O Arren, ele, na verdade, ele é engenheiro eletricista, né? E ele, meio período, ele tem algumas atividades musicais, né? Esse ano mesmo eles fizeram um show beneficente, fizeram uma apresentação, ele fez uma apresentação beneficente, onde o Lewis contribuiu com algumas coisas para serem sorteadas nesse evento. Então, ele tem essas atividades, né? E a irmã dele, na verdade, a gente vê ela muito. Com relação à atividade física, né? Ela expõe muito ali a questão dela ter mostrar ali o antes e depois dela de perda de peso e atividade física. Ela tem atividade de corrida, participar de algumas eventos como de corrida e tal. E o mais novo, ele já é ator. Então, eles não têm nada com relação à atividade atual do Lewis.
Ah, sim. Ela seria uma influencer, no caso, né? A irmã.
Não, não tanto uma influencer assim, porque ela coloca o dia a dia dela ali, mas não interage, né? Mas acaba influenciando, né? Vamos dizer assim, acaba influenciando com relação ao exemplo dela, né?
Sim. É, uma coisa que também que me chamou muito a atenção no Doc é como, desde muito novo, ele tem uma capacidade e uma sensibilidade extraordinária de traduzir sentimentos, né? E eu fiquei muito me questionando da onde que vinha aquilo, porque ele era um pré-adolescente, ele não tinha carga emocional ou vivência, né? Para traduzir tudo aquilo dentro dele, né? Como que você vê isso assim, esse dom dele, a questão, né? O dom, você acha que tem algo a mais? Eles falam muito lá no doc do trauma da tia dele, né? Que faleceu.
Sim.
Mas nem tudo eu acho que vem dali, né? Ou ali foi um fio que desencadeou tudo, né? Vocês têm compactou esse sentimento comigo de que é muito extraordinário ele ter tanta sensibilidade de lírica mesmo, de né? O que vocês acham
Sim.
disso?
É. É, a questão do dom dele ali, né? Ser muito forte com relação à música, para você ver. Aos 2 anos de idade, ele já aprendeu a tocar bateria, violão. 4 anos, ele foi no acampamento de férias em Paris, na França, com a família, e já entrou no palco lá, já foi cantar Queen. Então, esse dom que ele tem é um prodígio, né? Um garoto prodígio. E o próprio pai dele deixou bem claro, né, assim, para a gente. Ele tem o dom de entender o mundo e colocar aquilo nas suas letras.
Exatamente.
Então, não tem nem assim uma outra explicação a mais com relação a isso. É questão de saber mesmo o que está se passando no mundo e colocar aquilo ali na letra, sabe? E
De
é lógico que entra ali o
sensibilidade, né?
emocional dele, né? Entra o emocional dele. Ele fala muitas vezes que ele compõe coisas que ele já viveu, né? Mas se ele não tivesse esse dom dessa, né? Ele acho que não fluía, não, viu?
Sim. E antes também da explosão dele como artista, ele teve, óbvio, ali, né, uma escalada. Ele começou a compor sozinho também, né?
Sim, desde pequeno, acho que aos 12 anos ele começou a compor as letras dele. E aí onde ele estava começando a fazer uns shows mais ou menos profissionais, né? Participando dos pubs e tal. E foi até ali que ele começou até a construir ali algumas a base dos seus fãs. Alguns shows dele que ele estava fazendo ali, pessoas gostavam, né? Igual, inclusive no show do Bruce, primeira vez que ele apresentou, ele teve uma emoção muito grande de ver que as pessoas já estavam cantando a letra dele, sabe? Então ele começou ali a construção da base de fãs dele na região. Desde pequeno, ele já, desde 12 anos mais ou menos, ele já realmente está começando aí com as suas letras, a compor, né?
Ele ficou muitos anos, né, com esse público regional ali, né,
Sim.
na Escócia e ao redores, né, construindo essa base aí, né?
Sim, com certeza. É até mesmo por causa a explosão veio com a música, né? A da Samana veio com essa música, porque o pessoal começou a gostar. Conhecer melhor ele, né? Gostou da letra, gostou da música, foi um tanto que ele ganhou o Grammy por ela, né? Mas o que ajudou também a construir essa base foi a questão dele abrir, né? Depois começar a abrir shows com artistas renomados aí. Gostaram do show dele, de ver ele cantando e começaram a convidar, né? Então, isso daí tudo contribuiu para a base de fãs dele ali. No regional, né? Vamos dizer assim, nesse início de carreira dele.
E teve também uma construção ali com os EPs também, né? Dele e ganhando mais público conforme fosse lançando mais canções, né? Antes
Sim.
desse primeiro álbum, né?
Verdade, porque ele teve o primeiro EP dele, ele fez em 2018, se não me engano, o segundo foi em 2019, não, 2018. 2019,
17, 18, eu acho.
17, 18, né?
É.
E o segundo, inclusive, foi onde ele incluiu mais músicas, e aí iniciou aí esse boom, né, dele.
Sim. Outra coisa que eu também não sabia, que eu fiquei muito impressionado, foi a amizade que ele tem com o Neil, né? O Neil Horan do One Direction. É.
Sim.
Você sabe como que se deu essa amizade? Porque lá ele já chega lá como um best friend, assim, né? Você não. Eles não contextualizam um pouco o que aconteceu, né?
É verdade. O que que acontece? O Niall já conhecia o Lewis desde 2017, quando ele escutou uma música dele e gostou muito, inclusive fez essa postagem dessa música no Instagram dele. E convidou como é que foi? Convidou o Lewis para fazer essa apresentação dele em 2018. Deixa eu conferir, acho que em 2018 mesmo, ele teve uma apresentação, foi onde convidou o Lewis para fazer essa abertura. E dali eles não separaram mais. Tanto que fizeram até o documentário juntos, né? Então ele achou o Lewis muito irreverente, diz ele que a princípio achou ele muito doido, assim, sabe? Mas dali foi o início dessa amizade que eles têm até hoje.
Você falando dessa questão do dele ser meio louquinho, né? Também é uma outra característica bem interessante, né? Ao mesmo tempo que ele tem esse tom melancólico nas canções, ele é uma pessoa muito feliz, né? Muito alto astral, né? É
Eu já
bem.
cheguei. Desculpa, pode falar.
Não pode falar, era isso que eu ia comentar.
Eu já cheguei a pensar que seria uma fuga dele, essa forma dele ser todo extrovertido, assim, seria até uma fuga, às vezes, de algum sofrimento que ele está ali, como ele demonstra nas letras. Mas a gente tem aqui tem informações de que ele, quando ia para a escola, quando pequeno, ele não ia para a escola nem para estudar, era para zoar com os meninos. Então, isso é dele mesmo, né? Não é algo que
Exatamente.
seria como uma fuga, é algo que é dele, nasceu, cresceu assim.
E eles não tiveram uma ideia de fazer um feat, ele e o Niall, tipo, porque uma amizade tão forte assim deveria ter acontecido um feat, né?
Sim, mas eles fizeram uma música juntos, duas músicas, eles fizeram duas músicas juntos. Só que eles não lançaram, porque nem eles gostaram da música. Então eles não chegaram a lançar. Mas eles têm duas músicas feitas juntos, assim, em estúdio, inclusive.
Ele é meio perfeccionista, né,
Ele é
nas
total
composições.
perfeccionista, totalmente perfeccionista.
Em relação ao primeiro álbum de 2019, quais são as faixas preferidas de vocês?
Olha, eu vou falar com você que isso é difícil, viu? Pergunta difícil demais, porque a gente olha uma faixa, amei. Aí olha a segunda faixa, nossa, amei. Vai a terceira faixa, nossa, apaixonada por essa também. Sabe? O primeiro álbum dele, assim, não tem uma música que eu não falo que eu não goste. Talvez, lógico, Someone You Loved, eu gosto bastante, lógico. Conheci através dessa música, né? E Before You Go. Talvez
Sim.
essas são as que mais me prendem, assim, mas é difícil, porque eu gosto de todas ali. Nossa, bastante.
Quando a gente gosta
Forever.
da obra toda, a gente acaba gostando cada momento de uma diferente, né?
Pois é.
É difícil.
Uma fã igual a gente, que é. Não, eu sou apaixonada com o Lewis. De repente, uma música, né, preferida fica meio complicado.
Outra coisa que também que no documentário ficou bem claro é que talvez o segundo álbum nem sairia, né? Porque se não fosse uma pressão da gravadora, né? Ele já estava já naquele
Ele
momento
já.
né,
Pode falar.
da situação da doença e tudo mais, né? Você acha que a gravadora hoje em dia, né, com o ápice da questão da doença dele, ainda pressiona ou ali foi só aquele momento?
Olha, eu acho que isso aí acaba sendo uma faca de dois gumes, sabe? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Porque se não tiver a pressão da gravadora, talvez o álbum não sairia no tempo previsto, né? Porque ele já tinha falado uma vez que ele é um pouco preguiçoso. Ele não tava com preguiça. de evoluir o álbum. Então, essa pressão, ela é uma pressão, né, que realmente teria acontecido. Porém, foi o caso de ter aí, ajudado a desenvolver mais ainda a ansiedade dele e mais à tona, né? Então, tem que haver o um equilíbrio. Vai ter que ter pressão, vai haver pressão, porque gravador é assim mesmo, né? Principalmente que visa muito lucro ali, eles trabalham com o tempo é precioso para eles. Então, vai haver a pressão, mas tem que ter um equilíbrio com relação à realidade do Lewis, né? Senão não adianta, né? Senão não adianta, vai parar e vai atrasar mais ainda o que o previsto.
Em relação a essa pressão, vocês sentem que ele tem uma liberdade artística mais fluida em relação à arte dele mesmo, né? Comparando o primeiro, o segundo álbum, os EPs, vocês sentem que isso se reflete com a vontade do que ele quer falar, do que ele quer compor, até das melodias que ele quer colocar ali?
Ah, eu acho que sim. Eu acho que ele é bem convicto dessa situação aí, com relação a colocar a realidade dele, o que é o real dele, né, do sentimento dele. Não, não é, como fala, colocar letras aleatórias assim que não fazem parte ali do que ele mesmo vive, do que é ele, do que realmente ele tem poder de si, sabe? Eu acho que bem por aí.
E vocês têm alguma música queridinha que é especial para vocês, tipo a mais assim, é a mais queridinha ou isso não consegue ser mensurado assim, são todas?
E aí? Como é que a gente mensura isso, né?
Eu acho que a minha seria a Pretender. Assim, não tem nada por falando sobre minha vida, mas eu gosto muito dela.
Eu continuo com a primeira mesmo, porque ela é como eu te disse antes, né? Se não fosse essa música, eu não teria conhecido Lewis. Não teria me chamado a atenção para poder saber quem que é o Lewis, sabe? Então, a Someone You Loved, para mim, é a queridinha, não tem jeito.
Falando em saber quem que ele é, outra coisa que eu também fiquei muito impressionado assistindo o documentário é que ele fala muito durante os shows, né?
Fala, ele é meio que faz um stand-up, né?
É um stand-up, né? Esse carisma dele também é uma coisa que agrega fãs, assim. Vocês sentem que tem fãs que gostam dele, assim, muitas vezes inicialmente por esse carisma dele, por essa esse piadista, ele ser uma pessoa agradável.
O carisma está com ele desde sempre, né? E ele se. Acredito assim, que no primeiro instância, assim, as pessoas, ele consegue captar os fãs com a música e com a voz que ele tem, tá? E em segunda instância, no passar, né, do tempo, conhecendo o Lewis, esse carisma fixa essa base de fãs. Ele é muito ativo nas redes sociais. E nas redes sociais também ele tem ele demonstra, né, esse carinho que ele tem com todos os fãs dele. Então, isso daí realmente é uma coisa nata nele, importante, né? Ele demonstra, ele tem preocupação com os fãs em shows. Se tem alguma pessoa ali, já teve show que teve gente passando mal, ele parou o show, chamou o pessoal para poder cuidar. Então, isso tudo faz, né, constrói, o que o Lewis é, e a gente. Essa base de fãs que ele tem aí hoje, fica mais ainda impressionado com ele, é fiel a ele também.
Valoriza tudo isso, né? Todo esse, né?
Exatamente.
E aqui no Brasil, vocês sentem que, porque ele é muito famoso na Europa, obviamente, né? Porque ali é a base dele e ganhou muitos fãs, né? Nos Estados Unidos, né?
Sim.
Como vocês vê aqui os fãs do Brasil, se os fãs do Brasil vêm crescendo, né? o documentário deu algum buzz? Vocês sentem que tá chegando mais fãs seguindo vocês, interagindo com vocês? Ou os fãs estão desde o começo? Como que tá esse público aqui do Brasil?
Não, vem crescendo, não tanto quanto a gente queria, mas vem crescendo. E depois do documentário, a gente percebeu pessoas, mais seguidores, procurando saber mais sobre a vida dele. Já tive uma seguidora que perguntou: olha, eu conheci o Lewis através do documentário, queria saber mais sobre ele, mais músicas dele, né? Então, isso vem crescendo, mas não tanto quanto a gente queria, né? Porque aqui ainda tem muita gente que a gente vai comentar, não conhece, e para ele vir aqui hoje fazer uma turnê, eu acredito que seja muito difícil nesse momento, sabe? Inclusive, nós estamos aí com o papel de tentar divulgar mais e mais, para poder ver, né, mais ampliar aí o número de fãs dele aqui no Brasil.
Mas
E
no
ter essa
geral.
esperança dele vir aqui, né, algum dia.
E no geral, como que ficou a divulgação? A divulgação desse segundo novo álbum, né? Porque a obra desse ano, né?
O álbum dele foi agora.
Como que ficou? Porque também foi um momento em que a situação dele estava muito complicada, né? A saúde mental dele estava. Mental e física, né? Estava muito sensibilizada ali. Como que eles conseguiram divulgar esse disco? Se teve divulgação, se não teve, como que eles trabalharam esse álbum?
Teve divulgação. Ele é muito, igual eu falei, ele é muito presente nas mídias sociais, então ele veio divulgando, né? Ele vinha já divulgando esse álbum, e alguns shows da turnê que ele conseguiu fazer, ele já estava colocando as músicas do álbum. Então, muitas das músicas, as cinco músicas já estavam tocando nas turnês. E aí, na própria mídia mesmo, ele, né, no, na, nas redes sociais, ele já dava ali uma data de lançamento. Então, ele veio construindo essa divulgação aos poucos, né? E foi bom, foi muito bom. Muita gente gostou do álbum, a divulgação alcançou ali o que ele realmente estava almejando, porque na minha opinião, foi muito bem divulgado.
Mas ele chegou aí em programas, chegou a fazer alguma promotor em alguns lugares para promover mesmo o disco ou ficou realmente só nas redes sociais ali?
Olha, de todas as entrevistas que eu vi, programas, eu não notei, ele falando especificamente do álbum, não. Realmente ficou em shows e mídia social, sabe? Essas mídias sociais, como ele é muito presente ali, então ficou muito focado ali mesmo.
E vocês sentiram uma evolução lírica ali do primeiro para o segundo álbum? Vocês sentiram uma diferença? Ou vocês
Sim.
acham que é um álbum que apenas deu continuidade ao que já vinha sendo feito? O que que vocês acharam do disco?
Não, eu notei um amadurecimento ali nesse álbum, esse novo álbum, sabe? Ele até uma vez falou que o segundo álbum é como se fosse o primeiro com, como eu falo, aquelas pessoas que colocam, anabolizado, sabe? Assim, é primeiro anabolizado. Mas foi muito, a gente percebe que foi um álbum mais maduro, né? As músicas tiveram ritmos diferentes, né? E dessa vez não foi totalmente aquelas mais melancólicas e fechadas. Teve uma evolução ali com relação ao ritmo das músicas também. Então teve uma diferença ba bacana.
Lá no documentário ele dá a entender que a gravadora experimenta alguns produtores diferentes com ele, né?
Sim.
Para ver isso. Você acha que existe algum momento que ele vai lançar um disco mais, não mais alegre, né? Porque a alegre é muito relativo em relação a isso, né? Mas um disco mais dançante ou mais pop ou diferente? Ele já
Não.
expressou essa vontade de experimentar mais? Ou você acha que por conta desse álbum vai ser algo que vai acontecer organicamente e se acontecer?
Ele gosta muito de rock, ele gosta muito de outros gêneros, mas ele mesmo compor e criar outros álbuns, eu acredito que não vai sair da linha do que já existe hoje, não. Faz parte da essência dele, sabe? O público gosta dele assim. Então, eu acredito que ele não sai muito do gênero que ele tem hoje, não.
Sim. Nesse momento ele está se tratando, certo? Ele não está trabalhando de forma alguma, ou ele ainda, ou ele consegue fazer alguma coisa em relação à carreira dele?
Não, ele não está trabalhando de forma alguma. A gente vê muito o Lewis se divertindo, sabe? Nesse momento que ele está cuidando da saúde mental dele, como ele mesmo falou, a gente vê ele comprando discos, ele fazendo alguns passeios, participando de jogos que ele vê, né? Jogos. Ele vai a estádios, né? Então a gente vê
Algo de
muito
novo.
o Lewis dessa forma, mas não trabalhando. Achei, inclusive, ele sumiu da rede das mídias, né? A gente não vê mais Instagram, não vê ele fazendo lives, mas realmente ele sumiu. Então, o que a
Sim.
gente consegue perceber hoje é que ele está realmente num momento de relaxamento total.
E a gente ficou sabendo sobre essa síndrome dele, né, de Tourette, acho que é assim que fala, né?
Sim, síndrome de Tourette.
Vocês já sabiam que existia essa doença? Vocês podem explicar um pouco o que é essa doença? E se vocês acham que a Netflix, com o documentário, explicou muito bem o que é, o que causa, né? Deu um panorama assim, que a gente pudesse entender, que o público ignorante pudesse entender o que que é. E realmente trazer essa coisa educativa para a gente.
Então, eu já conheci essa síndrome há muitos anos atrás, inclusive assisti um documentário onde haviam cinco participantes que tinham a síndrome, cada um dos participantes reagiram de forma diferente à doença. Não falar doença totalmente, falar síndrome mesmo, né? Reagiram de forma diferente à síndrome. Uns gritavam, outros faziam gestos obscenos, outros falavam palavras, né, de baixo calão. Então, assim, cada pessoa tem uma reação diferente com relação a ela, sabe? Até a própria Billie Eilish, né? Ela também tem a síndrome e a reação dela é diferente da dele, né? Que, por exemplo, até em palco a gente não consegue perceber os tiques, né, que o Lewis tem hoje no, no quando ele faz as apresentações dele. Então, a gente já conhece, né, essa síndrome há mais tempo. É um problema neurológico, né? E que é manifestado, assim, através dos tics, repetição de falas, falar coisas que não tem o domínio ali do que está falando. Normalmente, às vezes fala, mas não quer expressar aquilo, sabe? Mas não consegue ter o domínio do que está falando. Então, com relação a Tourette, é mais ou menos isso daí mesmo, sabe? Do Lewis, infelizmente, por causa da ansiedade extrema dos shows, né, acaba que ele tem os tics que a gente já conhece.
Sim, e qual que é o nome do documentário? Você lembra?
Não lembro, já tentei achar esse documentário novamente, mas eu não lembro desse documentário. Tem uns, acho que tem uns 15, 16 anos que esse documentário passou e eu não consigo mais saber qual que é agora, no momento, não. Eu vou até pesquisar depois e verificar se eu consigo achá-lo novamente, sabe? Mas é bem interessante. Mostra ali vários sintomas, né, diferentes. Então, é bem interessante o documentário.
Sim, eu vi, fazendo a pesquisa do roteiro, eu vi muitos sites e portais de jornalismo, né, de notícia, fazendo muita matéria sobre a síndrome, né, por
Sim.
conta do documentário, por conta dele ser um cantor famoso, né. Acho
Sim.
que isso foi uma coisa bem bacana, né, que ele proporcionou, né, uma coisa ruim para ele, mas que de algum modo, né, popularizou e as pessoas podem se tratar, né?
Exatamente. Inclusive, acredito que tem crianças que já demonstram algumas coisas em relação à síndrome. Às vezes os pais não sabem o que é, né? A própria mãe dele falava que ele falou no documentário, inclusive, que ele tinha uns. Quando estava assistindo televisão, ele dava uns sons, né, assim, diferentes, mas ela não atentou para aquilo naquele momento, né? Então, isso abriu aí. Abriu conhecimento, né, de pais, de pessoas que inclusive já têm, mas às vezes tava, se sentiu mal por isso, e ver uma pessoa do nível dele, né, sendo um artista, passando por isso, tratando, mostrando, vindo à tona, colocando à tona do que realmente é muito benéfico, sabe? É
Sim.
muito benéfico para quem está passando ou para quem né, sabe de alguém que esteja passando por isso também.
Sim. E o que é engraçado também é que antigamente, né, acho que até na TV e nas mídias as pessoas usavam situações como essa, né, desses tiques, né, que na verdade não são coisas, não são brincadeiras, não são coisas voluntárias que as pessoas têm para zoar, né, para fazer chacota, né?
Sim, claro, é verdade. É sério, né? Isso é sério, é constrangedor, né? Então, pessoal, tomar essa consciência aí, né? Que realmente é algo que não é, chacota, né? Não é para isso.
Sim. Você acha que os fãs entenderam desde o princípio o que estava acontecendo, ou teve um ponto de virada ali em algum momento? Ou por conta do documentário, ou por conta de alguma situação, alguma declaração dele, houve esse esclarecimento das pessoas. Eu estou dizendo isso porque, no, acho que mês retrasado, não lembro. Foi um pouco depois do documentário, ou assim que saiu o documentário. Ele fez um show em Glastonbury, né, no festival, e ele começou a ter muito tique, né? E
Sim. Sim.
aí os fãs começaram a cantar as músicas, né? Assim, para que ele não ficasse, ou ficasse mais calmo, ou se sentisse mais à vontade, né?
Sim, o que acontece? Antes do documentário, ele já havia falado a respeito da síndrome, sabe? Os fãs não sabiam, não entendiam. Muitas pessoas não sabiam, nem entendiam o que estava acontecendo com ele. Então, teve uma das apresentações que ele teve esses tiques, e o pessoal achou que ele estava passando outro tipo de situação no palco, ficaram preocupados. Ninguém sabia até então o que poderia estar acontecendo com ele ali, mas ele veio. Nós aqui já tá no. Mais interagidos com relação à vida dele, a gente já sabia o que que era. Mas tiveram várias pessoas que se assustaram. Então, ele foi ao público, ele falou que ele tem Tourette e que ela vem no momento que ele estava com muita ansiedade, porque ele estava num palco com milhões de pessoas na frente dele, centenas de pessoas na frente dele. Então, ele ficou muito ansioso, nervoso, e que manifesta justamente quando ele está dessa forma. Estressado já, né, cansado, que tanto que ele falou, ó, no final, ele normalmente aparece no final dos meus shows, né, eu já tô mais cansado. Então, antes do documentário, ele já veio a falar com todo mundo o que ele tinha, né, então, por isso que depois as pessoas começaram a ajudá-lo, porque os tiques fazem com que ele perde a voz em alguns momentos, interrompe ele a cantar, né, e é muito legal, eu acho. Nossa, lindo demais quando você vê que o público entende isso e canta junto, ajuda a música a fluir, a terminar a música, entendeu?
Sim. É óbvio que o documentário mesmo explica que é uma questão, né? Neuropsiquiátrica e tem muito a ver, ou quase tudo a ver com as emoções, né, da gente. Acho que todo mundo deve ter algum tiquezinho, né?
Às vezes a gente tem umas manias, né?
Sim. Mas você dizendo agora sobre a questão dos shows e afins, você acha que o excesso de trabalho e até a questão da fama mesmo, né? Porque quando ele ficou muito famoso, muito rápido,
Sim.
e aí vem uma cobrança ou uma expectativa ou uma atenção não só da empresa, da gravadora dele ou da equipe dele, mas do mundo inteiro. Você acha que tudo isso contribui para que ele tenha gravado a síndrome dele, assim? E como que você acha que daqui para frente ele vai conseguir controlar isso, porque o cenário não vai mudar, né? Tipo, se ele
Exatamente.
A não ser que ele pare de cantar, ou pare de ser global, vamos dizer assim, né? Ele apenas seja um cantor da cidadezinha dele lá e
No
faça
pior
shows pequenos.
cenário, né? No pior
Como que você acha?
cenário, ele parar, né? Na verdade, tudo isso contribui, né, para que ele manifesta aí a questão dos tiques. Pressão, nós vimos claramente ali no documentário que aquela pressão ali, ele foi o auge, né, da síndrome. Foi que nem sabia também o que era, e a gente procurou saber logo depois. E o fato dele ter essa fama rápida, pressão de gravadoras, pressão de outros, né, outros pontos que ele possa ter, isso tudo contribui, porque aumenta a ansiedade, né? Ela vem aí desse aumento de ansiedade. Então, isso realmente contribui. E você me falou uma outra pergunta que eu esqueci agora? Qual que é mesmo?
Não, é porque vou emendar outra. Você acha que a gravadora dele está tendo, né, uma compreensão genuína em relação à situação dele? E isso até juridicamente vai ser algo, não posso dizer, que apoie ele, né? Vai haver um olhar humano ali em relação a ele, não só como um funcionário, né? E se a partir daí, como que ele vai conseguir gerir essa carreira de sucesso
Ah, sim.
mundial? Porque em qualquer momento que ele for pressionado, e que ele vai ser inevitável isso em algum momento, como que ele vai lidar com isso a partir de agora, né? Porque a gente sabe que ele está no hiato, ele
Sim.
está descansando, né? Como que você acha que, para você, que sempre acompanha, que sempre vê ele falando, que está dentro do contexto ali, acha que ele pode equilibrar isso?
Entendi. Com relação à gravadora. Gravadora visa muito lucro, né? Mas com o Lewis, eu não tenho certeza se eles vão estar agindo dessa forma, mas vai ter que ter um equilíbrio ali, né? Vai ter que ter pressão, sim, né? Nós temos pressão hoje em dia, o tempo inteiro, praticamente. Agora, um olhar mais humano para o lado dele, isso vai ter que acontecer em algum momento, porque dão esse espaço para ele, ou ele não vai conseguir fluir no trabalho, entendeu? Então, é aquele equilíbrio que eu tinha falado anteriormente. Agora, com relação a ele, da carreira dele, eu vou ser bem sincera, assim, quando ele começou a divulgar a turnê, que ele estaria fazendo vários shows, um atrás do outro, nós mesmos comentamos aqui, olha, acho que isso não vai dar certo, de ser um atrás do outro dessa forma, porque ele vai cansar, e ele vai, algum momento, vai ter esse. Vai atrapalhar. O estresse dele, a ansiedade vai começar a atrapalhar. E foi o que aconteceu, né? Nós não queremos o cenário pior, que é dele parar com a carreira dele. Ele já até falou: se precisar de parar, eu vou parar. Mas não é o cenário que a gente almeja, que a gente quer, né? Que a gente gostaria que acontecesse. Acredito eu que. Ele tem que ter aí uma pausa, sabe? Questão de shows, questão de turnê, não ser um atrás do outro, acho que isso para ele não. Vai ser prejudicial, vai ter que parar de novo, né? Então, acredito que seja mais espaçados, sabe? Talvez tempos menores. O caminho que a gente consegue ver para ele seria dessa forma, e não tão maçante, né? Porque ficou maçante para ele essa turnê que ele começou.
É porque até na situação dele enquanto artista, né, geralmente o início da carreira, as primeiras explosões de sucesso são as que mais eles trabalham, né? Depois eles conseguem dar uma equilibrada ali, porque já tem uma fase de fãs grande, né, tudo mais, né?
Sim, já tem aquele. Já conseguiram ali o trazer à tona o artista em si, né? E depois acaba sendo que vai alimentando ali com relação às outras músicas, né? As composições.
Ou fazer, sei lá, shows muito grandes, né, de estádio, e aí faz um por mês, sei lá, algo assim, né, só para ter.
Para a gente, um por mês é pouco, né? Mas a
Acho
gente
que na
quer
pior
mais.
das hipóteses, Na pior das hipóteses, eu acho que ele vai virar um compositor, né? Assim,
Na
na
pior
pior
das
das
hipóteses,
hipóteses.
sim.
É.
É.
Ou
Ah,
só
mas a gente
técnico.
torce que não, né? A gente torce que ele consiga aí equilibrar, achar um caminho, achar um meio termo aí, que ele consiga fazer as apresentações e ter um espaço de descanso ali, ter um equilíbrio para não se estressar tanto e a ansiedade não vir tão à tona igual veio, né? Dos
É,
últimos
porque como a gente
jogos.
estava falando no começo da conversa sobre ele ter artistas que são parecidos, entre aspas, com ele, né, como o Ed Sheeran e tantos outros, eu acho que ele tem uma algo na voz, ele tem um grave na voz, ele tem um tom na voz ali que ele impõe, que deixa a música muito mais dramática, né? Não sei
É,
se você tem essa,
não é. Ele
né,
faz
como
alguns
seu...
covers. Ele faz alguns covers que a música original na voz dele fica muito mais linda,
É,
sabe?
então, eu acho que ele dá esse drama às canções que os outros não dão. Os outros ficam muito numa coisa mais fofinha, né? Ele tem essa, acho que é o grave mesmo que ele tem ali no finalzinho da voz ali que dá isso. Então seria muito
Ah, é.
se ele
A voz
parasse,
única, né? É única.
né? É. Outra questão também que eu acho muito importante em relação a ele e que acho importante falar é que ele é um homem não padrão em relação ao corpo, né? Ele é um homem gordo, né?
Sim.
E ele não tem vergonha de ser quem ele é, ele não tem vergonha de se mostrar, e acho que involuntariamente ele acaba militando sobre isso, né? Sobre ser livre, sobre se aceitar como é, né? É,
Sim.
isso também é muito importante, né?
É, ele, no início, ele, como ele começou a se expor mais, ele viu que aquilo foi legal, que teve uma aceitação, e ao contrário, poderia ter acontecido, teve uma aceitação bacana, e ele até pensou, ele comentou que as pessoas queriam saber o que ele estava fazendo e como ele estava, e ele falou, gente, mas eu também canto. Então, assim, ele se tornou engraçado com relação a essas exposições dele, né? Mais um pouco engraçado que ele já é. E é legal, legal porque acaba que não fica aquele padrão, algo padronizado para os artistas, tem que ser algo padronizado, tem que ter aquele tipo de corpo, né? A pessoa pode ter ali o seu sucesso independente do corpo que tem. Nós temos hoje a Lisa, né? Lisa?
É liso, é.
É a Liso, né? Você vê, juntando esses artistas que, né, se expõem, eu acho isso bacana para a nova geração que às vezes está chegando aí também, que preocupa muito com essa relação a corpo, assim, de estar tá se expondo um pouco mais, né? Então, isso não é o que influenciou, né? Com relação ao corpo dele, não é o que influenciou. Ele conseguiu sobrepor ali todo. Talento que ele tem, né? Isso aí ficou, isso não teve uma importância, né? O talento dele sobrepôs aí qualquer outro tipo de coisa que poderia estar com relação ao corpo.
É, porque até se a gente está falando sobre saúde mental e que a síndrome dele tem muito a ver com isso, essa opressão também, essa cobrança em relação a padrões e corpos né, e tudo isso também contribui, né, para que você se sinta ansioso, estressado e desenvolva distúrbios, né,
Sim.
que muitas vezes, no caso dele, é uma síndrome que dá tiques e são visíveis, mas muitas pessoas estão aí com a cabeça destruída e você acha que não está acontecendo nada, né?
Não tá acontecendo nada e tá deprimido.
É, está deprimido,
Né?
é verdade.
Tá deprimido.
Bom, para finalizar, eu queria então que vocês falassem do segundo álbum, né? Desse último álbum, que é o que saiu esse ano, né? Quais são as faixas preferidas de vocês?
A gente gosta de todos. Mas realmente eu gosto muito da Wish the Best. Pretender também gosto bastante. As duas que eu mais gosto, assim, que mais me chama atenção, vamos dizer assim, eu gosto de todas, né? São essas duas, sabe? São as minhas queridinhas do novo álbum.
Tá, a É. Ela também?
Sim, as duas para mim, eu acho que quando eu ouvi, eu apaixonei. Então, sempre escuto elas.
Essas duas, né?
Sim.
É.
Eu acho que a gente escuta junto, né? Então a gente escuta mais essas.
É, eu gosto da Forgive Me e da faixa de título do álbum, né? Every Kind of State of Mind. Ah, não, não é a faixa de título, mas é essa. Every Kind of State of Mind. Essa
Ah,
também eu acho
sim, ela é muito
ótima.
boa. Ela é um pouquinho mais agitada, assim, né? Mas o ritmo um pouquinho
É.
mais. Não é muito
É.
tão lento, né?
Sim,
Então,
sim.
eu sou suspeita para falar.
É isso aí, meninas. É. Que eu tinha para conversar com vocês é isso. Muito obrigado por vocês terem participado da
Imagina, foi um
entrevista aqui
prazer.
com a gente. É, eu espero que muitos fãs aqui que seguem a gente consigam ir lá e seguir vocês e acompanhar a carreira desse cantor extraordinário. Deixem a rede social da página, né, da fanpage, para as pessoas seguirem.
Sim, a nossa fanpage é arroba, né? Lewis Capaldi Fans BR. É porque o fã ficou no inglês, né? Então ficou Fans, Fans BR. Lewis Capaldi Fans BR. É a nossa fanpage. Ali a gente está alimentando sempre com informações atualizadas dele, além de colocar trabalhos, né? Desde da infância dele até atual, algumas músicas, né, que o pessoal às vezes solicita para a gente estar tá colocando, então a gente vai alimentando ali da melhor forma possível e mais seguindo a atualidade, né, seguindo aí o que que tentando colocar o que ele está fazendo ali no momento, atualizando
Sim.
todo mundo com relação à vida dele atual.
E aguardando aí um comeback, né?
Com certeza. Com certeza. Isso aí ele mata a gente de ansiedade por isso. Eu falei, poxa, nenhuma, um oi pra gente no Instagram ou no TikTok, nenhum oi no Twitter.
Ele cura a ansiedade dele e dá gatilho na de vocês, né?
Com certeza. Muito.
É isso, muito obrigado. É, quando eu postar, eu começo a marcar vocês lá, tá bom?
Tá joia. Obrigada a você, foi um prazer.
Obrigado.
Falar do Lio sempre é um prazer.
Sim. Tchau.
Tchau, valeu.
E para você que gostou desse episódio, não esquece de nos seguir em todas as redes sociais, Slaves of Pop, assistir o documentário do Lewis na Netflix. Com certeza você vai se conectar de alguma forma com esse documentário. Seguir as meninas no Instagram, Lewis Capaldi, FanBR. Um beijo e até a próxima. Tchau!